nos animam também para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar os versos 4 a 6. E vamos falar sobre Deus e os ídolos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6, está lá o texto, está projetado na tela. Quem não tem Bíblia também, acredito eu que vai ser projetado também o texto, está lá na tela. Quem está com sua Bíblia, acompanha aí, senão vamos ler lá na projeção. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Vamos orar. Senhor, nos abençoe no estudo de mais esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Obrigado pelo que o Senhor já nos ensinou nela e nós pedimos pelo que ainda falta aprendermos, Senhor. Tem misericórdia de nós e usa o Espírito Santo para que estejamos compreendendo o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, na semana passada, nós vimos Paulo entrando no assunto sobre a carne sacrificada aos ídolos. Para nós entendermos esse texto, nós temos que relembrar o que nós vimos nos versículos 1 a 3. Paulo recebeu uma carta de Corinto com perguntas acerca do casamento, a respeito do divórcio, a respeito das pessoas que ainda estavam solteiras, das pessoas viúvas, e ele trata tudo isso no capítulo 7. Quando ele começa o capítulo 8, ele dá início à resposta de outro assunto que lhe foi perguntado. Um problema na cidade, na igreja de Corinto, que tinha a ver com a comida que eles comiam, mais especificamente com a carne. Por quê? Tinha duas fontes de carne, onde você podia comprar carne no mercado para você consumir em casa. Você podia ir no mercado onde o produtor, o pecuarista ia lá, levava, matava o boi e vendia a carne. Era mais caro. Era a carne, era o preço normal da carne. Mas nos templos pagãos, carne era um negócio que se achava em abundância. Por quê? Por causa dos sacrifícios. Matava lá a vítima, várias talvez num dia, e dava carne para os sacerdotes, para as sacerdotisas, as prostitutas cultuais, o ofertante levava uma parte, mas era tanta que se perdia. Então, no templo era vendido por um preço mais acessível. É claro que os coríntios, ao comprarem dessas carnes, eles tinham um certo escrúpulo. Eles sabiam que aquilo estava sendo oferecido àquele deus pagão. Então, se ele adorasse aquele deus, então, sem problema. Ele comia aquela carne e achava que com isso estava adorando o seu deus pagão. Para os irmãos na igreja, eles entenderam que o ídolo não era nada, que aquilo era enganação e que aqueles ídolos não existiam. Então, nada podia contaminar aquela comida. O Senhor, antes disso, era o Criador de todas as coisas e eles conseguiam comprar mais barato essa carne e agradeciam a Deus pelo alimento, e aquilo era limpo e eles comiam, se alimentavam, economizavam dinheiro e ainda ajudava no orçamento da casa. Só que tinham alguns irmãos na igreja que olhavam para isso com maus olhos. Eles olhavam isso e eles não entendiam que aqueles ídolos eram inexistentes. Então isso dava problema. Então um irmão já não queria mais ficar perto do outro. O que não comia não queria ficar perto do que comia, porque falava, esse aí é pagão. Esse aí está idolatrando, comendo aquela outra carne. E aquele que comia, porque sabia que não tinha problema nenhum, não queria conversa com o outro, porque aquele lá não tinha o conhecimento necessário para perceber que isso não trazia, que nada que se fizesse num templo ia contaminar cerimonialmente aquela carne, isso não existia. E Paulo começa a tratar sobre isso. Ele recebe a carta e parece que, do modo como ele fala, que ele começa a falar, parece que ele usa algumas palavras que foram usadas pelos próprios coríntios. Talvez eles tenham escrito o seguinte: ó, Paulo, nós, aliás, todo mundo sabe que os ídolos não são nada e que Deus é um só, e que comer essas carnes não tem problema nenhum. Todo mundo sabe isso, Paulo. E Paulo se dirige, quase todo o capítulo 8, não aos irmãos que tinham problema de não conhecer o fato de que as carnes não eram contaminadas pelos ídolos, mas ele começa a se dirigir para aqueles que sabiam que nada havia de problema. E ele começa a falar sobre ele, fala: eu sei que todo mundo sabe, mas cuidado para não ter esse conhecimento sem amor. Cuidado, porque a ciência ensoberbece, mas o amor edifica. E cuidado que o caráter do crente é baseado no relacionamento com o Senhor. O fato dele ser conhecido pelo Senhor. E esse que se relaciona com o Senhor não é o que sabe tudo, mas é o que ama a Deus e ama também seu irmão. Então Paulo começa a tratar o problema, ele vê o problema não nos irmãos que não tinham conhecimento, mas nos que tinham e desprezavam e faltavam com amor aos irmãos que não tinham esse conhecimento. Só que esse trecho aqui, todo capítulo é assim, é dirigido para as mesmas pessoas, só que esse trecho do versículo 4 a 6 é dirigido, parece que àqueles irmãos que lhes faltava o conhecimento de que os ídolos não eram nada. Então Paulo começa a instruir sobre quem é Deus, sobre o que são os ídolos e sobre a primazia que Deus tem sobre tudo. Sobre, mesmo que existissem muitos deuses, Deus seria o primeiro sempre. Assim, Paulo parece que agora volta lá no mesmo assunto que ele falou no versículo 1. Ele fala: no tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que... Foi assim que ele começou. Só que nos primeiros três versículos, ele trata do problema, não do que era conhecido, mas do problema do conhecimento sem amor. E agora ele entra no assunto. Como mensagem central, nós vamos ter o seguinte: o Senhor Deus é o único e supremo Deus existente, e ninguém há que se compare a Ele ou que lhe resista. O Senhor Deus é o único e supremo Deus existente, e ninguém há que se compare a Ele ou lhe resista. Paulo tem a intenção, nesses três versículos, de demonstrar que só o Senhor é Deus, só Ele. Ninguém se compara a Ele, ninguém divide espaço com Ele, ninguém leva um pouquinho da adoração devido a Deus, ou ninguém é um outro caminho para se chegar ao céu que não seja o Senhor. Deus é o único Deus, o único Senhor, e nem ninguém que exista. E conceitos de pessoas inexistentes, nenhum deles pode se comparar ao Senhor ou pode lhe resistir. Paulo, nesse texto, vai frisar três verdades. Nós vamos retirar três verdades desse texto a respeito de Deus e dos ídolos. E a primeira verdade é a seguinte: a inexistência dos ídolos. Paulo fala, ó, no tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. É provável que essa frase fizesse parte da carta dos Coríntios e fosse a afirmação que eles estavam fazendo. Ó, Paulo, todo mundo sabe que o ídolo nada é nesse mundo. Paulo está concordando com eles. É possível que o próprio apóstolo Paulo tenha ensinado isso aos irmãos de Corinto no ano e meio que ele permaneceu naquela cidade. Ele permaneceu mais de um ano, cerca de 18 meses. E lá ele ensinou sobre Deus, ensinou sobre os ídolos, ensinou sobre o velho homem, sobre o novo homem. Ensinou os irmãos a abandonarem os velhos conceitos e se dedicarem a conhecer a palavra do Senhor. E aqui Paulo está concordando com aquilo que provavelmente ele mesmo ensinou. Ele falou: nós sabemos de fato que os ídolos não são nada. Qual era o problema dos ídolos? Muitas vezes nós falamos sobre isso aplicando para os dias modernos, e quem ouve fala assim, não, mas não é a mesma coisa. Quando nós temos uma estátua lá, isso aponta para uma outra entidade, não é a estátua em si. Ela só faz menção, faz recordação de um outro ser que nós adoramos, ou que veneramos, ou que respeitamos, ou que honramos. Essa era justamente a realidade na cidade de Corinto. Eles tinham templos e mais templos, e dentro eles tinham estátuas. É claro que eles não criam que os seus deuses eram aquelas estátuas. Eles criam que aquelas estátuas eram representação dos seus deuses. De modo que quando eles levavam seus sacrifícios aos templos e se prostravam diante das estátuas, eles estavam fazendo isso na sua mente àquele Deus que estava sendo representado por aquela estátua. E a mente deles ia lá na frente. Talvez ele esteja aqui me olhando. É claro que nós temos sempre a impressão de que qualquer pessoa, que, além de Deus, que está num outro plano que não o nosso, está sempre nos olhando. Nós crescemos com esse conceito. Entendeu? Ah, é minha avó que morreu, ela está me olhando. Sabe que, quantos olhos ela tem? Porque a família toda acha isso. Então, nós crescemos com esses conceitos. Esses conceitos também estavam presentes no paganismo. Eles não criam em deuses que fossem onipresentes ou onipotentes. Na verdade, os deuses que eles criam tinham limitações. E em batalhas uns com os outros, na poesia grega, esses deuses podiam ser feridos, podiam ser vencidos uns pelos outros. Então eles não tinham assim tanto poder, a não ser Júpiter. Júpiter eles consideravam o deus supremo, ou Zeus. Em outra cultura é o mesmo. Então esse não, esse era supremo. Mas os outros eram deuses limitados e com características humanas. Eles cometiam pecados, cometiam torpezas. Era o conceito que eles tinham. Mas quando eles se prostravam diante daquelas estátuas, seu pensamento ia lá no Deus que talvez existisse, e ali estaria recebendo aquela oferta, estaria olhando para o ofertante. Essa prática que nós também vemos hoje em dia é exatamente a mesma que nós vemos no passado. Israel fez isso também. Israel fez postes ídolos e se prostrava diante deles. Israel ia a lugares altos, debaixo de carvalhos, em altares feitos em altos de alguns montes, e lá eles adoravam alguns deuses. Alguns deuses para promoverem a fertilidade do seu rebanho, para darem uma colheita, chuva na época certa, eles iam lá e adoravam esses deuses. E quando eles faziam isso, eles foram reprovados como se eles estivessem adorando simplesmente um pedaço de madeira. Vejam o texto de Isaías. Olha só, está lá projetado Isaías 44, 15 a 17. Os versículos anteriores mostram o profeta falando a respeito de árvores, de árvores que eram plantadas pelos homens. E ele diz que os homens tomavam dessas árvores e se utilizavam delas. Ele diz assim, ó, tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela, metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz, ah, já me aquento, contemplo a luz, então do resto do quê? Da madeira. Madeira que sobrou, que não foi queimada. Do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Que é uma denúncia mais contundente do que essa? Ah, mas isso aqui, não, mas quando eles faziam isso, é porque eles estavam querendo adorar um Deus que estava além daquilo. Exatamente. Mesmo assim, é esse o tipo de repreensão que eles recebem. Porque a Bíblia diz que tais ídolos não existem. Não existem. Paulo fala, em outra carta, que quando os homens prestavam esses tipos de culto, não era ídolo nenhum, porque esses ídolos não existiam. Antes era a demônios que eles ofereciam isso. Por quê? Como eles eram enganados por demônios, eles seguiam ensinos de demônios e se deixavam perverter por esse tipo de prática. E a Bíblia diz, isso é tão insensato quanto um homem pegar a metade do material e queimar para fazer o seu pão, e se aquecer e ter luz, e com a outra metade que ele não queimou, e que não pereceu com as cinzas, ele faz uma escultura, obra da sua própria mão, e ele então se prostra diante daquilo e diz, você é meu Deus, me ajude nos meus problemas diários. Terrível. Paulo agora, mostrando essa realidade, ele traz essa realidade à lembrança dos coríntios, e ele diz, os ídolos de si nada são no mundo. Não há ídolos por trás daquelas estátuas. Esses deuses que vocês julgam, ou que os pagãos julgam existir, não são nada. E é por isso mesmo que está dentro do assunto sobre a carne, um ídolo inexistente não poderia contaminar essa carne. Agora me vem a lembrança, um versículo, abram suas Bíblias, no Salmo 115. O salmista também levanta esse assunto a respeito desses deuses, desses ídolos. Salmo 115, veja lá, versículo 4 em diante. Diz assim, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Essa aqui é a representação, é a descrição da idolatria dos homens perdidos. Eles confiam em deuses que não se movem. Aquilo é obra da mão do artesão e nada é a não ser uma criação daquele que foi criado pelo Senhor, não para se entregar a esse tipo de cegueira, mas para adorar o seu Criador. Bem, a primeira verdade desse texto, Paulo frisa, ele relembra aos irmãos, os ídolos nada são. Então ele continua e nós temos a segunda verdade, a unicidade divina, a um só Deus. Sabem por que o comunismo do século XX lutou tanto contra o cristianismo? Aliás, o século XX deu mais mártires para a história do que os primeiros séculos da igreja. Principalmente em países como China, antiga União Soviética, muitas pessoas morreram por crer em Cristo. Famílias foram fuziladas porque criam em Cristo. Pessoas eram presas e mortas porque possuíam uma Bíblia. Sabe por quê? No pensamento marxista, o homem está evoluindo. O homem começou longe do conhecimento, longe da noção de civilização, e ele foi progredindo. Seu conceito teológico foi progredindo junto. Então, no começo, no homem mais atrasado, tudo era Deus. Para o homem antigo, atrasado, tudo era Deus. Então, isso aqui é Deus, isso é Deus, esse outro aqui também é Deus, tudo é Deus. Aí o homem evoluiu um pouco. Ele não passou mais a crer que tudo é Deus. Ele passou a crer numa gama enorme de deuses. Mais de 10 mil deuses. Tem Deus para tudo. Então, o homem, mas é melhor do que tudo é Deus. o ar é Deus, Deus está aqui, Deus está ali, Deus somos nós, Deus é o panteísmo. Então o homem evoluiu disso e passou a crer no politeísmo, há muitos deuses. Então, diz o marxista, ele evoluiu mais um pouco e passou a crer em quantos deuses? Em um só Deus. Ele se tornou monoteísta. E o próximo estágio da evolução do homem vai levar ele ao ateísmo. Então, para o marxista, quando o homem evoluísse o suficiente para ter, inclusive, aquela consciência socialista da vida em comum, ele ia também abandonar o que eles consideram um atraso, que é crer em um Deus para ter alguém em quem confiar ou ter alguém a quem culpar diante das tragédias, é o que eles pensam do cristianismo. Isso, esse pensamento foi construído justamente porque no passado havia uma gama enorme de deuses. Os homens, de fato, criam em muitos deuses. Só que o fato deles hoje crerem em um só Deus não é fruto de uma evolução, é fruto da revelação de Deus. Deus se revelou ao homem por meio do seu filho. A Bíblia diz que ele é a exata expressão de Deus. Jesus Cristo nos revelou o Pai e nós vimos quem era Ele e nós confiamos e cremos nele. Mesmo quem não creu acabou recebendo a herança do conceito monoteísta. Muita gente hoje se diz cristão. Fala assim, eu sou cristão não praticante. Então não é nada. Não existe isso. Então ou a pessoa crê em Cristo ou não crê nada. Agora está surgindo o evangélico não praticante. Isso não existe. Então, ou alguém crê e segue, ou alguém é um discípulo do Senhor, ou não é nada. Mas o mundo mudou. Nós já não temos, na maior parte do mundo, porque em alguns lugares ainda há isso, esse conceito dessa pluralidade de deuses. Mas em lugares como, por exemplo, a China, a Índia, ainda há tigelas enormes de leite para ratos. Uma criança do lado passando fome e os ratões mergulhando no leite, bebendo leite, porque eles creem que são deuses. Vacas entram na casa das pessoas, fazem o que quiserem, porque são deuses. Então isso ainda, mas isso tem mudado. Mas o fato é que Paulo vivia uma época onde o cristianismo se alastrou pelo mundo, ensinando que há um só Deus. E é o que ele ensina aqui. Não há senão um só Deus. Um só Senhor. Aquele Senhor que criou tudo. Em Efésios 4:6, Paulo diz, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Interessante como ele coloca três atividades de Deus. Será que há alguma relação com a Trindade? O qual é sobre todos? Será que é o Pai que é sobre todos? O que age por meio de todos? Será que é Jesus que morreu por nós para nos salvar e que agora intercede por nós? Ele atua por nós? Será que aquele que está em todos, obviamente isso aqui está se dirigindo aos crentes de Éfeso, será que é o Espírito Santo? Será que é isso? Ou será que o texto não pretende fazer essa divisão e fala de atividades que Deus, a unidade em três pessoas, promove em nós? Mas não importa, mesmo assim há um só Deus e Pai de todos. Mesmo mediante o conceito da Trindade, a unicidade de Deus é ensinada. Não há outros deuses. E quando nós falamos não há outros deuses, não é que não há outro Deus da capacidade do Senhor Deus. Não é assim, não, quer dizer, não tem um da categoria desse. Tem alguns menores. Entendeu? Não é isso que cabe nesse texto. Significa não há nenhum tipo de Deus. No conceito antigo, deuses eram mesmo entidades abaixo de divindades superiores. Seres que agiam como intermediários, como mediadores, que atuavam numa só área. Quando Paulo fala não há outro Deus, quer dizer que não há outro Deus eterno e também não há outros deuses pequenos. Não há, há um só Deus. Nós acabamos nos repetindo e falando óbvio ao dizer isso. Mas é importante, porque muitas pessoas ainda hoje creem que entidades espirituais menores fazem mediação entre nós e o Senhor. A Bíblia diz que só Jesus é mediador entre Deus e os homens, mais ninguém. E não há nenhum ser espiritual que possa ser chamado de Deus, que possa ser chamado de santo, que possa ser chamado até de anjo, que possa fazer esse tipo de mediação. Não é essa a função dos anjos. Eles não agem como divindades, mas eles são servos que ministram aos salvos, atendendo ao mandado de Deus. Então, Paulo explica, não há ídolos, e Deus é um só. Há um só Deus. Então esses conceitos rejeitem todos. Mas aí ele vem com um conceito que vai nos surpreender. Ele fala sobre a supremacia de Deus. Ele fala que Deus é supremo. E aqui nesse problema, nós podemos ter algumas dúvidas ao ler esses textos, os versículos 5 e 6. Paulo fala assim, ele diz no versículo 4, não há Deus senão um só, aquele que nós conhecemos. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses. Opa! Peraí, ele não acabou de falar que não tinham outros deuses? Agora ele diz que há alguns que se chamam deuses. Que existem alguns que se chamam deuses. E ele diz, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Opa! Peraí, ele acabou de falar que só há um Deus. Agora ele fala, há muitos que se chamam deuses e de fato há muitos deuses e senhores. E agora? Como é que eu saio desse enrosco? Na verdade, Paulo não tá pregando a existência deles. É por isso que ele diz, há muitos que se chamam deuses. Ele aponta para uma pretensão. Uma outra tradução aqui, talvez haja em alguma versão, seja alguns pretensos deuses. Alguns que pretendem se apresentar como deuses. Então eles não existem, mas Paulo está tratando do conceito do politeísmo. Ele sabe que nenhum Deus há fora o Senhor, mas ele está tratando com pessoas que vivem entre um povo politeísta. Então Paulo não pode simplesmente passar o assunto sem tratar ele. A pergunta que os irmãos fariam é, e esse povo que diz que tem outros deuses? Quer dizer que está todo mundo errado? Como é que faz? E agora? Existe um só Deus porque você falou, mas e o resto que fala que crê num monte de deuses e vai lá e sacrifica eles? Como é que fica isso? Então Paulo começa a tratar sobre esse conceito politeísta. E ele fala, há de fato, entre vocês, alguns pretensos deuses. O que é pretensão? Pretensão é quando você começa a dizer que você é muita coisa e na verdade não é. Você começa a falar, não, porque eu se eu candidatar aqui a prefeito, eu ganho com mais de 95%, porque eu sou um cara... Pô, então vai lá e candidata e vê quantos votos você tem. Então isso nós acusamos uma pessoa desse modo, que faz isso de quê? De pretensão. A pessoa está querendo ser uma coisa que ela não é. E é desse tipo de conceito que Paulo está falando, um conceito de uma tentativa de trazer na marra a existência de um Deus, simplesmente porque eu quero que ele exista. Paulo fala, isso é pretensão. E ele fala, assim, pretensos desse modo, há muitos deuses e muitos senhores. Que significado tem deuses e senhores? Pode ser entendido da seguinte forma. O nosso Deus é também nosso Senhor. Então são duas atividades, duas características da mesma pessoa. Ele é Deus e por ser Deus ele é Senhor. Mas eu não acho que é isso que Paulo está falando. Eu acho que Paulo está apontando para uma gama enorme de deuses e uma gama inferior de senhores. Também divindades, só que abaixo dos deuses mais famosos e considerados como aqueles poderosos, aqueles que de fato controlam todas as coisas, como no caso Júpiter. É interessante nós vermos no livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, ele tratando sobre esse problema. Ele fala, o paganismo não faz sentido. Vocês pedem para Deus a vitória ajudar vocês nas batalhas. Por quê? Quem é que dá a vitória? A deusa? Vitória. Então vocês sacrificam a vitória. Mas vocês mesmos dizem, seus poetas, seus livros, seus escritores, ensinam que a vitória nunca é enviada a alguém, a não ser que Júpiter, o Deus Supremo, envie. Então você pede para a vitória para te ajudar. Por que você não pede para Júpiter, se ela que tem o poder de te dar vitória, não pode vir até você se Júpiter não permitir? Fala, peça logo a Júpiter. Por que você vai pedir para um Deus menor? Não é ele que manda? Se ele mandar, ela não vai? Se ele impedir, ela não vai lhes faltar na batalha? Então, ele começa a tratar sobre isso. E ao tratar sobre as plantações, ele fala sobre uma deusa chamada Segésia. E aí é interessante o quadro que ele expõe. Dá uma olhada a figura do paganismo, como funciona. Júpiter é o deus máximo. É o deus que cuida de tudo. Obviamente, deveria ser suficiente você orar para ele e pedir, me ajude a ter uma boa colheita esse ano. Senhor Júpiter, eu vou plantar, me ajude que tudo dê certo no plantio e que eu colha. Não seria suficiente? Não é ele o Deus Supremo? Mas não, há um Deus inferior que cuida disso, a deusa Ceres. É daí que vem o cereal, né? Então a deusa Ceres é quem era responsável por cuidar de toda essa parte da agricultura. Porque Júpiter também estava acima de outros deuses que cuidavam de outras coisas. Por exemplo, Marte ia cuidar da guerra. Ceres não. Ceres não perdia tempo com a guerra, ele ia cuidar da agricultura. Então talvez fosse sensato, já que não fosse pedir para Júpiter, pedir pelo menos para Ceres. Ceres, você que cuida da parte da agricultura, me ajude num plantio esse ano. Mas não. Os romanos ainda queriam dividir, colocar mais gente nisso. Então tinha a primeira deusa, a deusa chamada Ceia, ela era responsável pelos grãos semeados. Ceres já era responsável por todo o plantio, mas essa deusa Ceia cuidava do grão semeado. Então se abria a terra e colocava o grão lá dentro, essa deusa entrava em cena. Era ela que ia cuidar. Entendeu? Para quê? Para alguém não cavar, talvez para não ficar sem chuva, para uma enxurrada não levar embora, então é ela que cuidava. Quando começava a brotar, entrava outra deusa, a deusa Segésia. Essa era a deusa responsável desde o broto, desde quando o broto saía, quando a planta germinava, até quando ele era colhido. Então essa aqui era a deusa que se encarregava, propriamente dito, da produção. Então nasceu lá a folhinha, a deusa Ceia acaba o turno dela, ela pega a folga e a Segésia entra e cuida de tudo até a colheita. E depois que era colhido e era armazenado em celeiros, aí um outro deus, a outra deusa tutelina, aquela que mantinha tudo sob sua tutela, ela guardava, cuidava dos grãos armazenados. Muito bem, já é suficiente. Mas o politeísmo era tão grande, o desejo de ter muitos deuses, que o que era da competência de Segésia, agora é dividido entre quase 10 deuses. Por exemplo, a deusa Proserpina era a responsável pelo grão em germe. Começava a germinar, mas não é a Segésia que cuida a partir daí? Pois é, mas abaixo dela tem outra, ela é chefe desse departamento. Então quem cuida, quem põe a mão na massa mesmo, no germe, no grão em germe, é a Proserpina. Aí aquilo cresce, forma um caulezinho. E aí quando começa desse caule a sair uns nós, uns brotos, vem o deus Nódoto. Por quê? Porque começa a sair nozinhos no caule. Então quem faz isso é esse outro deus. Proserpina já não consegue fazer isso. Então o Nódoto entra e começa a sair uns ramos do caule. E aí a espiga ia começar a ser formada. Então, para começar a ser formada, então a volutina ela cuidava do invólucro da espiga. Volutina, que envolvia aquilo. Mas ela só cuidava de fechar a espiga. Abrir a espiga era a patelana. Todos esses nomes são engraçados, mas eles são baseados no latim, como Ceres, por exemplo, como tutelina. Então, era o nome da atividade que esse Deus promovia. Então, nós não sabemos latim para entender todos os significados. Mas essa deusa aí, segundo a religiosidade daquela época, ela abria a espiga. Já a hostilina era responsável quando as messes se igualavam com as novas espigas. A espiga crescia e aí igualava em tamanho com o restante. Então aí era essa deusa que cuidava, hostilina. Então vinha a deusa Flora. A deusa Flora era quem cuidava da flor. Quando a flor abria, a flora estava lá. Depois o Lacturno cuidava do fruto quando ele estava verde ainda. O fruto verde era do Lacturno, porque quando ele era amadurecido, era da matuta. Matuta, né? Que estranho. Mas é porque vem de amadurecer. Quando o fruto amadurecia, quem fazia era essa deusa. E na hora da colheita, a Runcina entrava em cena. Então, irmãos, quem tá aí, as mulheres que vão ter filho, anota lá, matuta, Runcina, hostilina, tem nome aqui, à vontade. É a isso que Paulo está se referindo, quando ele diz, entre vocês, entre o mundo, de fato há muitos deuses e muitos senhores, mas isso tudo é pretensão. Vocês vivem no meio dessa bagunça. Vocês, ao invés de pedirem para Júpiter, não, vocês pedem para Flora, e para ela correr, fala com a Ceres, a Ceres fala lá, fala com Júpiter, Júpiter vai lá, assina o despacho, aí a Ceres manda o motoboy, manda para a Ceres passa um fax, chega na Flora, a Flora vai lá e faz a flor abrir. Paulo fala, ó, o mundo aí onde vocês moram, o mundo ao redor de vocês, crê em muitos deuses e muitos senhores. Mas aí no versículo 6 ele diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também para Ele. Paulo vem e muda o enfoque agora. Ele fala, enquanto o mundo se perde nesse mundaréu de deuses, nós cremos num só Deus. Esse Deus que é o Criador de tudo. Por que Ele é o Criador de tudo? Porque tudo pertence a Ele. De quem são todas as coisas, diz o texto. Deus fez todas as coisas e tudo lhe pertence. E quanto a nós? Nós existimos para Ele. Não existimos para outros deuses, para outros conceitos. Nós fomos criados por Deus e para Ele nós existimos. E nós também temos um só Senhor. Por que será que Jesus não foi descrito aqui como Deus também? A Bíblia diz que Ele é Deus, que Ele é divino. Ele não é uma criatura inferior, como creiam, como queiram, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles creem que Jesus é um Deus inferior. Talvez ali uma tutelina, talvez uma patelana, mas Paulo apresenta ele de outra forma, apresenta ele como um mediador, e é por isso que talvez aqui esteja citando-o como Senhor, na figura desses deuses menores que faziam essa mediação, e ele coloca, ele descreve Jesus com as mesmas características que ele descreveu o Pai. Ele diz, nós vivemos por Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo que existe é dEle, e nós vivemos por Ele. Nisso, Paulo talvez tivesse em mente o ensino que nós encontramos em Hebreus 1:3, que diz que Jesus sustenta, pela palavra do seu poder, toda a criação. Ele sustenta tudo. Ou talvez Paulo tivesse em mente que nós existimos agora para o Senhor pela fé nele. Nós temos a vida eterna porque cremos nele. Mas o fato é que tanto o Pai quanto o Filho são apresentados como o único Deus e o único Senhor. E não há outro. Não há mediador fora disso. Não há alguém que possa colaborar conosco de algum modo. Alguém que possa nos dar mais atenção que o Senhor. Alguém que possa interceder lá diante dele, que não seja o próprio Senhor Jesus. E fazer algum pedido um pouquinho mais sugestivo. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor disse não para ele lá, mas sabe como é que é? Vamos dar um jeitinho, vamos relevar. Não há ninguém que possa fazer esse papel. Deus é um e o Senhor é um, o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é todo poderoso, ele é acima de todos. Olha o versículo em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em contraposição a esse mundaréu de deuses que são limitados, há um Deus a quem tudo pertence. Há um Deus que controla tudo. Um Deus que zomba desses outros deuses. Veja mais um texto que diz, um texto em Deuteronômio 32, versículos 36 a 39. Diz assim: o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, em contraposição a essa religiosidade politeísta que os moradores da cidade de Corinto tinham, e que alguns irmãos ainda brigavam, eles ainda não tinham esse conhecimento de que só existe o Senhor Deus. A esses, Paulo ensina: ninguém há que se compare com Deus, ninguém há que complete Deus, que ajude Deus ou que possa agir para nós como divindade. Só o Senhor é Deus. É uma mensagem antiga? É uma mensagem que não tem função nenhuma? Por quê? Porque fala de templos, de esculturas, de sacrifícios de carne a esses deuses, e hoje nada mais disso se faz. Mas ainda há um sem número de pessoas que se dobram diante de imagens, pensando que com isso estão louvando uma pessoa representada por aquela imagem. Há muitas pessoas que confiam em pretensos deuses, em pretensas divindades, que lhes ajudariam quando tais estátuas, ou quando esse pretenso nome fosse honrado. Muitas pessoas ainda se entregam a isso, e não têm se entregado a Jesus como seu único Salvador. A unicidade de Deus, o senhorio, a divindade de Jesus Cristo é essencial para a salvação de alguém. Alguém que não crê em Jesus como Deus e como Senhor não pode ser salvo. Não há outro caminho. Não há, mas esse é o caminho dos cristãos. Do hindu é por meio do rato e da vaca. Não é. Não é, porque o rato e a vaca não são criadores de nada. As coisas não existem por causa do rato. Nem vieram a existir, não pertencem a elas. Mas o Deus Criador Todo-Poderoso criou tudo. Ele é dono de tudo e todos vivem para Ele. Esse conceito, então, ainda é importante. É por isso que essa mensagem tem relevância especial ainda nos dias de hoje. Mesmo entre a igreja. Entre a igreja. Nós vamos ver que hoje em dia nós temos ainda alguns problemas. Ainda há crentes que não comem alguns biscoitos feitos em algumas festas religiosas. Lá em Minas, eu não sei se aqui tem isso. Mas em Minas tem algumas festas religiosas, e são feitos alguns doces, alguns biscoitos, e é gostoso. Mas tem crente que fala: não, não pode comer, porque isso aqui é do santo, sei lá o que, é da santa, é imundo. E esse aqui vai se deparar com Paulo dizendo: esses ídolos nada são, eles não existem, e só há um só Deus. Tudo que vocês receberem com ação de graça é limpo e é bom para vocês. Que aplicações nós tiramos disso? Três aplicações rápidas. O homem não deve crer nem confiar em ninguém que não seja Deus em pessoa, pois inexistem entidades divinas fora o Senhor. Então não perca tempo com, porque um espírito, e se o espírito de... Não perca tempo com isso. Isso são doutrinas de demônios, ensinadas para o engano dos homens e para desviá-los da fé em Cristo. Não perca tempo com isso. Aliás, rejeite qualquer tipo de doutrina, de ensinamento que aponte para isso. Ah, fala com esse espírito, o outro fala, aí uma divindade. Esqueça isso. Em segundo lugar, a unidade de Deus deve nos conduzir a uma unidade no corpo de Cristo, pois não há espaços para grupos separados de seguidores. Então, seguidores de Cristo se reúnem ao redor de um nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há aquele, eu sou de Jesus Cristo e eu sou de Alá. Não tem aquele que vai atrás de Alá e que não crê em Jesus Cristo como Deus e como único Salvador, ele não faz parte da igreja do Senhor, ele não faz parte do povo do Senhor. Mas eles também leem o Antigo Testamento. Leem, mas não conseguiram ver que Jesus Cristo viria, como foi prometido lá no Antigo Testamento. E ele veio, o Deus em pessoa, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Aquele Deus forte viria, nasceria em Belém, e esse é o nosso Deus em quem nós cremos para ser salvo. Qualquer outro caminho desemboca em lugar nenhum. E por último, não só nossa confiança, mas também nossa obediência devem apontar para o Deus Supremo, que dirige e sustenta tudo o que existe. Já que há um só Deus e é dono de tudo, que opção é válida fora confiar no Senhor e obedecer a esse Senhor? Alguém vai propor um novo caminho? Uma nova forma de servir a Deus? Não, agora inventei um novo modo de servir a Deus. Vamos nos pendurar de ponta cabeça na igreja até que nossa cabeça cresça e fica desse tamanho, assim, fica um cabeção. E aí isso vai adorar a Deus. Mas por quê? Porque onde ensina ficar com cabeção para adorar a Deus? Onde ensina isso? Em lugar nenhum. E o Deus Todo-Poderoso é quem define o modo como ele é adorado, não o adorador. Porque se você chegar num restaurante e pedir um prato, você quer receber o prato que você pediu. E não que o garçom invente um novo prato e traga para você. O Senhor Deus definiu quais são os parâmetros para a salvação da alma do homem. E ele explicou como ele quer ser adorado. O que nos cabe além de confiar na sua força e obedecer a sua palavra? Façamos isso. Eu vou pedir que o seu Glaucio venha aqui à frente. Só aqui mesmo, na frente, seu Glaucio, e ore a Deus, agradecendo pela revelação da sua pessoa como único Deus Supremo, Todo-Poderoso.
Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria que aqui estamos, Senhor, para podermos aprender a Tua Palavra, para podermos entender a Tua Palavra e tentarmos pôr em nossas vidas os Seus ensinamentos. Vemos, Senhor, que tudo provém de Ti e a Tua Palavra é soberana. Muitas vezes, Senhor, agimos errado, fazendo as coisas que não lhe agradam, mas temos, Senhor, que confiar em Ti, em tudo que é dito e falado. Deve ser conferido com a Tua Palavra e sabermos que ela é única e não há outra lema em nossa vida do que a Tua Palavra para nós. Seja, Senhor, presente em nossas vidas. Abre nossos corações. Que estejamos prontos a sempre ouvir e entender. Pormos em prática aquilo que aprendemos. Quantas vezes, Senhor, apesar de sabermos disso, duvidamos e fazemos errado. Mas, Senhor, tenha piedade de nós. Ajuda-nos a confiarmos mais em Ti. Entendermos que tudo depende de Ti e a Tua vontade é soberana. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Perdoa nossas faltas e nossos erros. É o que te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Em pé, irmãos, vamos louvar nosso Deus com mais um último hino.